Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FITS em São José.
Bem-vindo a você, bem-vindo a essa frequência aqui, ó, estamos na vibração aqui no estúdio, na Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Como tem sido seu pedal? Me conta quantos remendos você já fez? Quantos? E quem que você já levou na garupa da bicicleta? E quem que te ensinou a pedalar? Olha, eu vou fazer uma enquete aqui na rádio, hein? Vou pegar todo mundo aqui com essas respostas. Eu sou Patrícia Valverde, muito prazer, sou ciclista, também ando, dirijo, sou passageira, né? Fiz mais que 6 remendos na minha vida, mas eu não fujo de fazer mais, né? A prática leva a gente, tô longe da perfeição, mas a prática é bem-vinda. Na minha garupa já levei o Fernando Rosenbaum surfando no bagageiro, não é uma coisa que eu indico, mas esse surf cicloviário, levei ele e levei as minhas meninas, a Sara e a Chloe, na cadeirinha e no sling. Eu tô grávida agora de 7 meses, então é assim que eu pretendo também conduzir com o novo bebê ou a nova bebê, ainda não sei. Quem me ensinou a pedalar foi meu pai, Lizemar Valverde. Eu sou idealizadora da Bicicletaria Cultural, junto com o mesmo Fernando Ciclo Surfista, meu sócio e companheiro, e participo da coordenadoria da Ciclo Iguaçu, a Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu. Em suma, tô aqui, ó, ao vivo, no YouTube, no canal da Rádio 930. Você procura arroba Cultura 930. Estamos lá no YouTube, no Facebook e no Instagram da Bicicletaria Cultural. Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, mas fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Com nossa patrocinadora, é o maior estúdio de bike indoor do Brasil. Fica na rua Vicente Machado, aqui em Curitiba, número 878, no centro. Você pedala lá com uma orientação dos coaches, pode ser num estágio iniciante e pode ser também num estágio de performance, de alta performance. Lá tem o coach Caio, tem a Mel, tem o Guto. E cada um tem umas habilidades diferentes. Então, se você quiser conhecer e fazer uma aula experimental, entra no site www.golcycle.com.br e aí se inscreve lá para pegar uma aula experimental. Aposto que você vai gostar. A vibe do pessoal é super alta, muito legal. E a Fiat São José, nossa apoiadora também, é uma loja revendedora autorizada da Soul Cycle Hub, que é um centro de relacionamento entre a marca e o usuário. A marca é a Soul e a Shimano e quer oferecer experiências com o usuário. A loja fica na rua Jorge Mansos do Nascimento Teixeira, número 780, na cidade de São José dos Pinhais. Vale visitar lá também, tem um café chamado Café Experience, um cantinho bem gostoso na loja. E a Bicicletaria Cultural é um empreendimento de impacto social, fica no centro de Curitiba, na frente da Praça de Bolso de Ciclista, tá ali na galera, né? Fica no centro de Curitiba, o acesso é pela rua Presidente Faria, 226. Lá você vai ter estacionamento de bicicleta, aluguel de bicicletas, oficina mecânica e cursos para você aprender a pedalar e para aprender a mexer na sua bicicleta. Fazer um curso de mecânica básica é bem indicado. Quem dá essas aulas também é o Fernando Rosenbaum. Pois. Olá, pessoal, no Instagram, adoro ver vocês. Eu tenho aqui na página do Facebook um canal para a gente ir se comunicando. E aí, se vocês forem deixando comentários, a gente vai interagindo, vou trazendo para o programa, ao vivo. Claro que pode deixar depois, a gente também comenta. E eu vejo todos os comentários, tento responder todas as mensagens. E vamos lá. Essa semana, eu falei com os alunos da escola SESI, SESI Pinhais, né, região metropolitana aqui de Curitiba. E eu adoro fazer esses encontros nas escolas. Adoro falar sobre empreendedorismo, a minha prática com a bicicletaria, mas também sobre cicloativismo, contar a história do cicloativismo local, é super gostoso. E também dar esse cenário, né, de como é que as coisas avançam. Brota, sim, de uma necessidade, de uma indignação, mas você consegue só avançar de fato se você está coletivamente organizado. E é daí que eu começo a falar, então, sobre a Ciclo Iguaçu para os alunos, para os estudantes, para os universitários, enfim. Nesse braço, assim, né? Com uma vontade de ser mais pedagógica, didática, sobre a história da bicicleta na nossa cidade. Pois bem, daí eu fiz... Então, eu falei com duas turmas de manhã e duas turmas à tarde. Acho que foram cerca de 60 alunos no total. E eles estavam... E eles procuraram a Ciclo Iguaçu para tentar chegar... Para a gente colaborar num desafio que foi lançado para eles. Né, eles eram da primeiro e segundo ano do segundo grau. E o desafio deles é... Deixa eu ver aqui. O desafio de pensar a cidade como reflexo de nosso momento... E quais são as estruturas que a gente tem que precisam ser revisadas e como interferir, né? Como adaptar diante da diversidade cultural e do uso da bicicleta. E aí eu comecei a contar uma história. Frankenstein. Originalmente Frankenstein ou Prometeu Moderno. Esse é o título do livro que a gente conhece, da história que a gente conhece, mais popularmente conhecido como Frankenstein. É uma história de terror gótica, com inspirações do movimento romântico, e a autora é a Mary Shelley. Mary Shelley tinha 19 anos quando escreveu esse romance. Ela é de Londres, escreveu nessa época, nessa cidade. E aí, né? Por que eu comecei a falar de Frankenstein? Por que esse personagem tão terror e gótico, mas que todos conhecem? Aí alguns comentaram assim, ah, já sei, você quer juntar peças... Olha que interessantes comentários, né? Sempre bom a gente lançar essas perguntas. E em seguida daí eu fiz outra pergunta. Falei, tá, e qual que é, quem sabe me dizer, qual que é a máquina mais perfeita do mundo? Então, por que eu tô falando de Frankenstein? E qual é a máquina mais perfeita do mundo? O que é que vocês acham? Daí estamos no chat, né? Tudo online. Por causa desse momento que a gente tá aí. E aí... Bom, daí eu falei, qual que é a máquina econômica, inteligente, adaptável, aquela que chega longe? Qual que é a máquina? A resposta é o corpo humano. Claro que todos ficaram falando, ah, é a bicicleta, é o avião, é o carro. É o corpo humano. Essa é a nossa máquina, essa é a máquina mais perfeita do mundo, adaptável e extremamente potente. E extremamente inteligente, econômica, versátil, se adapta em vários lugares do mundo. E a bicicleta? O que tem, né? A bicicleta é o veículo que mais potencializa as habilidades dessa máquina perfeita que é o corpo humano. E por que eu trouxe Frankenstein? Porque a história do Mary Shelley, ela traduz uma época que foi escrita em 1815. Em 1815, tô contando história aqui pra vocês, né? Espero que vocês gostem. Em 1815, um vulcão chamado Tambora entrou em erupção na Indonésia. E foi se não foi o maior vulcão que entrou em erupção no mundo, a ponto de fechar o espaço aéreo de vários continentes nessa época. E também impossibilitando que o céu passasse a luz solar. E se não passa luz solar, tem problemas nas plantações. E se tem problemas nas plantações, tem também com os animais. Então começou a gerar uma crise global, né? Uma crise de grandes proporções, que estava afetando os animais e principalmente o animal que era usado como carga de deslocamento, de compra e venda, que era o cavalo. Em 1815, então, com essa escassez do cavalo, as pessoas comendo o cavalo, ou o cavalo não resistindo, é quando, diante dessa necessidade, de um cenário precário e escasso, faz todo mundo enfrentar desafios e aí se cria a Draisiana. A Draisiana é o primeiro modelo de bicicleta que a gente conhece. Então foi criada a bicicleta a partir de uma necessidade. Diante de um cenário de crise em grandes proporções, lembrando que às vezes a gente encontra uns desenhos aqui, acolá, de que a bicicleta é fruto de uma invenção do Leonardo da Vinci, ou de um inventor muito, muito genioso, né, numa época onde ele é anônimo, enfim. Mas é importante a gente pensar o quanto o ser humano e nós coletivamente produzimos diante de um cenário precário, de escassez, tenso e com necessidades. E a bicicleta veio em resposta a isso. Então eu trouxe esse amparo para eles no sentido de que, olha, a gente está aqui diante de um cenário relativamente nas mesmas condições, com necessidades, precário, e numa necessidade de ativação coletiva. Então tava e tô aqui parabenizando a iniciativa da escola e a iniciativa dessa abertura da gente, nesse momento, instaurar um novo olhar de perspectiva, um novo olhar de revisar algumas coisas que a gente acaba aceitando por convenção ou por outros motivos ou por um comodismo, quem sabe. Mas a gente está assim num cenário de necessidades e a ponto da gente poder gerar invenções ou promover saídas, quem sabe, né? E aí foi essa Draisiana, primeira bicicleta, primeiro modelo que foi criado. Depois ele foi se desenvolvendo, foi ganhando mais segurança. A bicicleta, então, é um veículo de autonomia, né? Ganhou autonomia em relação ao animal, para seu deslocamento, para suas práticas. E com a transformação ao longo dos anos, lá em 1885, já um pouco mais segura, as mulheres começaram a pedalar. 1885, a bicicleta já tendo mais questões de controle de freio e controle de direção, as mulheres começam a pedalar. Também por necessidade, para seu deslocamento e para uma gradativa autonomia. Sabia que os casamentos nessa época, até essa época, eles tinham uma característica de serem sempre dentro da mesma região, dentro da mesma cidade. E a partir do uso da bicicleta e das mulheres usarem a bicicleta, foi percebido nos registros de casamento cidades diferentes entre os casais. Interessante, né? Ver a repercussão de uma mudança como essa na nossa sociedade. Além da mudança do vestimento, as mulheres começaram a usar as calças para poder ter mais segurança e poder se adaptar e poder se desenvolver melhor na bicicleta. Enfim. Mas e como é que era a relação das mulheres na bicicleta? Né? As mulheres enfrentavam julgamentos e olhares. Andar de bicicleta é uma atitude vista como depravação. Acreditavam que o atrito com o assento traria prazer à mulher e isso é proibido. Tinha também pareceres médicos condenando essa atividade feminina, que traria danos à saúde feminina. Então a revolução de costumes resistiu e gerou não só uma mudança de vestiário, como também, como eu falei, deslocamento, mobilidade e uma consciência de autonomia e unidade que auxiliou na construção do movimento sufragista. E aí chega aquela célebre frase da Susan Brownell Anthony, é uma sufragista, no começo do século XX, relacionada à bicicleta. Ela falava assim: andar de bicicleta fez mais pela emancipação das mulheres do que qualquer outra coisa no mundo. Você já ouviu falar de sufragistas? Sabe o que é sufragistas? Bom, eu estou aqui com uma convidada fantástica, a Cira Malta. Vou convidar ela para a gente poder conversar sobre essa inserção. A Cira ainda não entrou? Vamos ver aqui. A Cira está conectada, já viu o endereço. Eu estou aqui com a Cira. Ah, pediu um intervalo antes? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Enquanto a gente conecta aqui com a Cira, a gente vai para um intervalo. E quando voltar, a gente vai ter um bate-papo aqui sobre essa inserção da perspectiva da mulher na cidade, mas também na política, através da bicicleta. Então vamos falar dessas perspectivas na cidade. Vamos para o intervalo e logo já voltamos com a Cira Malta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.